Bola Branca.
Depois da Liga dos Campeões e da Fórmula 1, está confirmado, Portugal vai ter grande prémio de MotoGP. Passa o susto para o Atlético de Madrid, dois infectados com Covid-19, restante plantel deu negativo, equipa vai jogar os quartos da Champions em Lisboa. E ainda nesta edição, o que esperar do regresso de Diogo Gonçalves ao Benfica com renovação de contrato.
Bola Branca na Renascença com José Pedro Pinto. Boa tarde, José Pedro.
Boa tarde, Oscar. É oficial, 8 anos depois, o Mundial de MotoGP vai voltar a Portugal. O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai receber o Grande Prémio entre 20 e 22 de novembro. Será a última prova do Campeonato do Mundo de 2020, mas que todos desejam se possa repetir em 2021. Basta escutar o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, marcou presença na apresentação oficial do Grande Prémio de MotoGP em Portimão.
Este trabalho, efetivamente, que foi feito, tem que continuar, eu tenho a certeza que vai continuar a ser feito. É muito difícil, não devemos estar a criar aqui expectativas, digamos, que depois possam ser guradas, mas eu acho que é possível e o Jorge Viegas tem que atender a este pedido da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Portimão, que lhe apelou, inclusivamente, ao sentimento de pertença a esta região, que tanto orgulha também o nosso país e, portanto, Jorge Viegas, para o ano, é preciso olhar com muita atenção novamente este dossiê, porque de facto era, diria, espetacular para o país continuar a ter, digamos, e com regularidade, naturalmente, esta prova deste campeonato em Portugal.
O apelo a Jorge Viegas, presidente da Federação Internacional de Ciclismo. João Paulo Rebelo abordou ainda a questão da presença de público, um trabalho em desenvolvimento, mas sempre com a responsabilidade em pano de fundo.
O desporto tem vindo a demonstrá-lo claramente, que é possível retomar a atividade com comportamentos responsáveis e, portanto, se num espetáculo há artistas, evidentemente que no desporto os artistas são os atletas, esses também, obviamente, merecem público e é nisso que nós, ultimamente, temos estado muito focados e a trabalhar de forma a que também estes espetáculos, os espetáculos desportivos, possam ser acompanhados com as pessoas, volto a dizer, evidentemente, isso acima de tudo, sem colocar em causa a saúde, a nossa saúde, a saúde pública, a saúde de todos, evidentemente, com comportamentos que têm que ser os corretos, mas, evidentemente, dar também alegria não só aos artistas, mas alegria aos próprios amantes destas modalidades todas, que, naturalmente, querem estar presentes, como se costuma dizer, ao vivo e a cores, a testemunharem os feitos desportivos.
E por falar em público, ao site da MotoGP, o administrador do Autódromo Internacional do Algarve admite já a forte possibilidade de poder haver 30 mil espectadores para o Grande Prémio da categoria Rainha de Motociclismo. Na apresentação do Portimão, Paulo Pinheiro reforçou o compromisso para que na próxima temporada seja impossível dizer não à nova prova no Algarve.
Toda a gente, mais a minha equipa fantástica aqui da Parque Algarve, vamos fazer disto uma grande corrida para que seja impossível dizer que não a Portimão. O nosso objetivo, da minha equipa e de todos, é para o ano termos Fórmula 1 e MotoGP. E normalmente, quando a gente quer uma coisa, a gente consegue.
Quem também marcou presença foi, então, o português que preside a Federação Internacional de Motociclismo, Jorge Viegas, não descarta Portimão no calendário de 2021 e confessa que há muito que a cidade do Barlavento Algarvio estava no radar da MotoGP.
Há muito tempo que andamos a namorar entre a FIM Adorna e o circuito de Portimão e aqui há 3 anos, se não estou em erro, foi feito um contrato que previa que Portimão fosse o circuito de reserva. Já estivemos quase a entrar, se não houve ali um problema com o circuito de Silverstone, e estivemos quase a entrar já antes de sermos a última prova este ano. O circuito de Portimão, porque as pessoas agora perguntam, então e para o ano como é que vai ser? Em princípio não será, mas também não se sabe como é que vai continuar a situação do vírus e da pandemia. De maneira que eu não posso estar mais contente.
Fora desta apresentação, também o Presidente da República se pronunciou hoje pelo ano dourado de Portugal ao nível do desporto, com 3 grandes provas confirmadas no nosso país até ao final do ano. A Liga dos Campeões, neste mês de agosto, a Fórmula 1 em outubro e agora a MotoGP em novembro.
É um triunfo para Portugal, é um triunfo para o Algarve, é um triunfo para a diplomacia portuguesa, neste caso também no domínio desportivo. E é o reconhecimento de que em momentos diferentes, num caso é outubro, noutro caso é novembro. As autoridades internacionais, num domínio tão sensível como o desporto, acreditam em Portugal e acreditam na evolução positiva da situação sanitária portuguesa.
E quanto à agenda do chefe de Estado para a presença na Festa dos Motores em Portugal?
Relativamente à Fórmula 1, espero poder estar. E depois, em novembro, relativamente à prova moto, aí também se puder, também farei tudo para estar.
Marcelo Rebelo de Sousa, hoje em Silves, anunciando também que deverá marcar presença, pelo menos na final da Liga dos Campeões de Futebol, na Luz, a 23 de agosto.
Fui convidado para a final, e, portanto, em princípio irei à final, apenas irei a outras, às meias finais, se vier algum chefe de Estado estrangeiro que devo acompanhar. Senão não se justifica.
Uma final a 8 da Champions, marcada pelo susto do Atlético de Madrid, passou o pior para o Atlético, para a UEFA e também para Portugal. A equipa colchonera anunciou esta tarde que viaja amanhã para Lisboa, onde quinta-feira defronta o Leipzig para os quartos de final. Está confirmada a identidade dos dois jogadores infectados com Covid-19, o avançado argentino Ángel Correa e o defesa croata Vrsaljko, que está também lesionado. Estão ambos assintomáticos, ficam fora da comitiva que viajará para a capital portuguesa. Os testes aos restantes elementos do plantel comandado por Diego Simeone deram todos negativo. Arrancaram hoje os trabalhos da pré-época do Benfica. Primeiro treino sob as ordens de Jorge Jesus no Seixal, já com os reforços Elton Leite, Pedrinho e Gilberto integrados, bem como Diogo Gonçalves. O extremo de 23 anos regressou ao Benfica após uma bem-sucedida época de empréstimo ao Famalicão, renovou o contrato até 2025 e vai ter a oportunidade de se mostrar a JJ. Na opinião do treinador João Tralhão, que orientou Diogo Gonçalves na formação dos encarnados, se a aposta definitiva não surgir esta temporada, a realidade é que a renovação é um sinal de reconhecimento do talento do atleta.
Eu acho que é o reconhecimento, não só pela época que ele fez de grande nível no Famalicão, e foi um dos responsáveis também pela grande época que o Famalicão fez, mas também eu acho que é o reconhecimento pelo talento que ele tem. Não nos podemos esquecer que ele é um jovem. É um jovem com um talento incrível, do ponto de vista de caráter. Tem um caráter excelente, tem o perfil a nível de personalidade e caráter de jogador de elite. E do ponto de vista técnico, é um jogador que toda a gente já conhece. É um jogador desequilibrador, é um jogador que percebe muito bem o jogo, é um jogador que finaliza bem. Do ponto de vista técnico e do ponto de vista de caráter, é um jogador que está apontado a altos voos, ao alto nível. Portanto, se ainda não for esta época que seja a sua afirmação no Benfica, nota-se que é um sinal que o clube está a dar-lhe reconhecimento pelo seu talento e também as necessidades de um clube grande como o Benfica, que quer reter os seus melhores talentos.
Depois de empréstimos consecutivos a Nottingham Forest de Inglaterra e Famalicão, poderá ser esta uma segunda vida no Benfica? Responde à pergunta João Tralhão, em Bola Branca.
Para a grande maioria, e quando eu digo grande maioria, falo mesmo dos jogadores talentosos, dos jogadores de elite, como é o caso do Diogo. O trajeto faz-se com diferentes experiências, com diferentes momentos, e neste caso é o que ele tem feito. Portanto, eu não vejo como uma segunda vida, vejo sim como mais uma etapa importante no seu crescimento, porque ele é um jovem, está a afirmar-se, ainda vai ter várias etapas para poder afirmar-se ao mais alto nível no futebol profissional, porque é muito jovem, mas é um passo importante.
João Tralhão em Bola Branca, treinador que também orientou Diogo Gonçalves na formação do Benfica. Ao Benfica chegará nos próximos dias Everton Cebolinha, contratado ao Grêmio. Cavani continua a ser hipótese, assim como o avançado alemão Waldschmidt. Para a defesa surge o nome do central belga Jan Vertonghen, jogador livre depois de terminar contrato com o Tottenham de José Mourinho. No Porto, contas de subtrair antes de somar quanto a reforços. Os Dragões precisam de vender para encarar com o maior conforto o ataque ao mercado para a nova temporada. Ganha relevo nesta perspectiva o nome de Jesus Corona. O mexicano tem mercado. Os campeões nacionais admitem vender por 30 milhões de euros, bem abaixo da cláusula de rescisão fixada em 50 milhões de euros. Ao Sporting é apontado mais um central. Depois de Fedal, cujo processo de contratação junto do Real Betis não está ainda concluído, os Leões viram-se agora para o brasileiro Lianco do Torino. Ao que avança o Diário Desportivo Record, o Sporting propõe opôs ao emblema italiano a compra de 60% do passe do central de 23 anos, pretensões contratuais de Lianco, cerca de 1 milhão de euros limpos por época. Em Itália, disputa na capital ao mais alto nível por Marcos Acuña, avança hoje o Tutomercato que a Lazio e a Roma, comandada por Paulo Fonseca, estão na corrida pelo internacional argentino. No Famalicão, sexto reforço para João Pedro Sousa, trata-se do ganês Abdul Ibrahim. O lateral esquerdo de 21 anos chega do Chaves, rubrica contrato de 3 temporadas. Em Tondela, confirmado, Paco Ayestarán é o novo treinador dos Beirões, sucede ao compatriota Nacho González. O basco de 57 anos rubrica contrato de 1 temporada. Paco Ayestarán, adjunto de Quique Flores no Benfica em 2008-2009, será apresentado amanhã no estádio João Cardoso às 5 da tarde. Liga Europa, esta noite o arranque dos quartos de final, a uma só mão, final a 8 realizada na íntegra na Alemanha. A partir das 8 horas, Manchester United de Copenhaga em Colónia, United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, Copenhaga do português Zeca, mas que é internacional grego. E ainda o Inter de Milão, Bayer Leverkusen, jogo a ser realizado em Düsseldorf. Teremos análise aos jogos de hoje em bola branca alargada a partir das 10h30 da noite, mas para amanhã as restantes 2 partidas desta ronda, Shakhtar Donetsk de Luís Castro frente ao Basileia e o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo a defrontar o Sevilha de Julen Lopetegui. Cristiano Ronaldo foi eleito jogador do ano pelos adeptos da Juventus, 37 golos marcados e 7 assistências em 46 jogos oficiais com a camisola bianconera para CR7, que até poderá estar de partida para o PSG, com o agente Jorge Mendes a ter reunião agendada para esta semana com o diretor desportivo dos parisienses, Leonardo. De saída mais de França e ainda sem destino está Paulo Sousa. O técnico português abandona o Bordeaux ao cabo de época e meia. O sucessor já é conhecido. Trata-se de Jean-Louis Gasset, o ex-treinador do Saint-Étienne. Assina por 2 temporadas pelos girondinos. De saída desta edição, voltamos ao tema de abertura, à confirmação do regresso de um grande prémio de MotoGP a Portugal. Também, em última hora, a reação de Miguel Oliveira, que ontem alcançou a sua melhor classificação de sempre na categoria rainha do motociclismo mundial.
É um grande motivo de orgulho para mim. Sinceramente, é algo que eu já espero há muitos anos, desde que entrei no Campeonato do Mundo de velocidade. Fiz uma corrida em 2011 na 125 e a última em Moto3 em 2012. E desde então tenho estado sempre muito expectante em voltarmos a ter o MotoGP em Portugal. O facto do MotoGP voltar neste ano representa muito. Eu, sendo o único português em prova na categoria rainha, é um motivo de extra motivação para fazer uma boa prova.
Fica a reação de Miguel Oliveira à notícia que está a marcar a atualidade desportiva. 8 anos depois, o Mundial de MotoGP vai voltar a Portugal. Recordo que o Autódromo Internacional do Algarve em Portimão vai receber o grande prémio de 20 a 22 de novembro para fechar a temporada do MotoGP. Está tudo em rr.sapo.pt. Boa tarde.